A Comissão de Orçamento do Congresso Nacional tem uma missão importante esta semana: aprovar ou rejeitar, enfim, analisar o projeto de lei do Congresso Nacional, PLN 4 de 2009, que trata de um crédito suplementar de quase 250 bilhões de reais para o governo quitar despesas correntes. Sobre este projeto e sobre o trabalho da CMO, conversamos agora no primeiro item com o presidente da comissão, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Senador, muito boa tarde, obrigado por atender a Rádio Senado.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado.
Senador, como é que vai ser o trabalho essa semana?
Bom, esse PLN número 4 é um PLN muito importante e é a primeira vez que isso ocorre no Congresso Nacional, desde o advento da nova Constituição de 88, que estabeleceu a regra de ouro, que nunca foi quebrada nesses 30 anos de existência da nossa Constituição. Como é a regra de ouro? É que ela determina, o artigo da Constituição determina, que o Estado brasileiro só pode contrair dívidas, só pode vender títulos do Tesouro Nacional para contrair dívidas para fazer investimento, para despesa de capital, e proíbe textualmente as despesas correntes, as despesas de custeio. E essa regra de ouro nós estamos quebrando agora, porque o artigo da Constituição permite que ela seja quebrada, desde que seja por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. E dada a dificuldade que nós estamos hoje, orçamentária, que já vem há 6 anos com déficit primário negativo, as dívidas sendo roladas, aumentando a dívida interna, os juros não sendo pagos, nós chegamos a esse ponto crítico de ter que quebrar a regra de ouro. E esta semana, muito provavelmente amanhã, eu estou aqui no Piauí, estou indo agora à tarde para Brasília, vou estar com o relator, mas estive a semana inteira com ele, e muito provavelmente ele irá apresentar o seu relatório hoje, e amanhã nós vamos votar na CMO. Isso não está 100% acertado, não, mas vamos dizer assim que esteja aí uns 90%, no mínimo 90% já acertado para a gente votar amanhã essa regra de ouro, que é muito importante para que o governo central, o executivo, possa fazer face a essas despesas correntes, mas que são importantíssimas para o Brasil, que é desse 248,9 bilhões de reais, aproximadamente 200 milhões é para pagar despesas do INSS. São os aposentados, os pensionistas do INSS. Uma parte também vai para o Bolsa Família, outra parte vai para o BPC, Benefício de Prestação Continuada, e outra parte vai para o Plano Safra. Então, todas despesas relevantíssimas e sem as quais o país entraria numa bancarrota.
Bom, senador Marcelo Castro, presidente da Comissão Mista de Orçamento. Senador, o senhor falou que esteve em reuniões constantes semana passada com o relator, o deputado Hildo Rocha, que é do seu partido e é do Pará. Ele informou, diante dessa discussão, se são 248 bilhões, se são 146, se são 98, qual deve ser o valor, se ele vai manter os 248 bilhões pedidos pelo governo, como é que vai ser esse relatório?
Bom, isso daí, por isso é que eu disse que não está ainda 100% fechado.
Esse é o ponto que falta.
É o ponto que falta. Por quê? Porque desde o início tem havido informações contraditórias. O governo mandou o projeto que precisava dos 248. Depois houve uma entrevista de membros do governo dizendo que eram 96, depois que eram 126, depois que eram 146. Então, nós tivemos algumas reuniões com o ministro Paulo Guedes, com o Alteri, que é lá da Receita, e depois, por último, tivemos com o Onyx Lorenzoni também na Casa Civil, e nós estamos chegando a um denominador comum. Muito provavelmente, se as coisas acontecerem como nós estamos esperando, poderá a gente autorizar os 248 bilhões mesmo que o governo precisa.
Bom, e o conserto com a oposição, como é que está?
Bom, A oposição, pelo que eu tenho conversado até agora, tem grande interesse na aprovação do projeto.
Uhum.
Por quê? Porque se trata de benefícios sociais relevantes.
Sim.
Que não tem sentido as pessoas ficarem contra simplesmente porque estão do outro lado da história, porque não fazem parte do governo Bolsonaro.
Uhum.
No caso aqui, eu também não faço parte. Mas eu estou visando é o benefício do país, é o benefício das pessoas que estão envolvidas. Como é que nós vamos virar para o aposentado do INSS, a pensionista do INSS, que precisa desses recursos para sobreviver, que não tem orçamento para poder fazer face a essa despesa do governo?
Uhum.
Como é que nós vamos virar para as pessoas que recebem o Bolsa Família e vamos dizer que não tem recurso? Como é que nós vamos encontrar as pessoas do PPC, que são os pobrezinhos, que são aposentados pelo benefício de prestação continuada, as pessoas que têm deficiências, e vamos dizer para essas pessoas que não têm recurso? Então, uhum. Eu acredito, mas isso é preciso uma conversa mais próxima.
Sim.
E que esse projeto tem boa chance de ser aprovado, né, com tranquilidade na Comissão Mista, como também no Congresso Nacional.
Pois é, essa é a segunda fase, aprovação no Congresso Nacional. O senhor já articulou com o presidente Davi Alcolumbre? Como é que estão essas conversas?
Bom, o presidente Davi Alcolumbre ficou de encaminhar a solução, porque é um problema técnico aí que precisa ser resolvido. Que nós temos 23 vetos na frente desse projeto. E para a gente votar o projeto, o PLN 4, nós precisamos limpar a pauta e votar esses 23 vetos.
Que os vetos têm prioridade, né?
Os vetos têm prioridade, tem que seguir a sequência.
Uhum.
Salvo se houver um acordo à unanimidade. Então é preciso haver um trabalho para que todos estejam de acordo para poder saltar e colocar na pauta o assunto, esse assunto aí que é tão relevante.
Pela experiência do senhor de Congresso Nacional, é possível unanimidade com mais de 30 partidos aí, com 30 líderes partidários no Congresso?
Esse é um grande problema do Brasil que precisa ser solucionado. Eu fui o relator da reforma política na Câmara em 2015 e esse foi o ponto que eu mais me bati à frente do relatório que eu constituí. É que nós não podemos conviver, nenhum parlamento do mundo convive com tantos partidos no Congresso. E o que é mais grave, essa super pulverização partidária que tem no Brasil, que nenhum partido hoje é relevante.
Uhum.
Quer dizer, o partido mais forte do Congresso Nacional só tem 10% dos votos. Não tem nada no mundo. Então, isso é uma aberração que nós temos no Brasil, que se nós compararmos, nós estamos fora do jogo com relação a todos os demais países do mundo. Eu fiz um levantamento em todos os parlamentos do mundo, então os principais países. Normalmente, 2, 3, no máximo 4 partidos detêm normalmente mais de 90% dos votos do parlamento. Isso acontece no mundo inteiro. Nos Estados Unidos são 2, na Inglaterra são 3, na França são 3 ou 4, isso é no mundo inteiro assim. No Brasil não, no Brasil nós temos 20 e tantos partidos, o mais forte só tem 10% dos votos. Então isso é uma situação completamente esdrúxula, anômala, que só traz malefício ao país. Até para você fazer um diálogo, um entendimento, isso é difícil.
Uhum.
Como você está dizendo, você convencer e dialogar com 2, 3 ou 4 partidos para chegar a um entendimento é uma coisa. Agora você ter que conversar com 20 e 30 é completamente diferente. Sem nenhuma dúvida, essa é uma dificuldade adicional, mas que o presidente Davi Alcolumbre está muito otimista que vai conseguir.
E tem que ser essa semana, né, senador Marcelo Castro?
Tem que ser essa semana. Nós temos que botar um ponto final nisso daí.
Não dá
mais para esperar.